O discurso inaugural, toda uma América na posse, primeiras decisões de Joe Biden, a nova liderança do centro-direita na Alemanha, o jornalismo no mundo em tempos de pandemia. A democracia venceu, mas é frágil e deve ser constantemente defendida. Joe Biden, no discurso inaugural na posse no Capitólio, atacado há duas semanas, Joe Biden apelou à unidade e à verdade, acabar com o que considera ser uma guerra incivil no país. O desafio da reconciliação, as primeiras decisões e as tarefas imensas no imediato, o papel de Trump e do Partido Republicano, análise daqui a pouco por José Gomes André, Nuno Severino Teixeira, Raquel Vaz Pinto, Tiago Moreira de Sá, Nuno Monteiro, José Alberto Lemos, Germano Almeida. Com o correspondente em Berlim, Joana de Sousa Dias, vamos aqui analisar a nova liderança da CDU alemã, de Armin Laschet. Deve ser o sucessor de Angela Merkel, mas há quem veja nele um chanceler de transição. Joaquim Fidalgo, professor e investigador universitário, foi fundador da Revista do Expresso, foi fundador e fez parte de direções do Jornal Público, onde foi provedor de leitor, é o representante ou correspondente em Portugal do Media for Democracy Monitor, um projeto de monitorização da democracia nos média e do jornalismo de investigação, conduzido sob os auspícios do Euromedia Research Group em 18 países de diversos continentes durante a primeira metade do ano passado. Vamos falar de jornalismo em tempo de pandemia, modelos possíveis de financiamento para travar a crise no setor, promover o jornalismo de investigação, combater o fenómeno de erosão das democracias. A cerimónia inaugural de Joe Biden e Kamala Harris teve Lady Gaga a cantar o hino americano, ela que é defensora dos direitos LGBTQ. By the dawn's teve também um cantor country de Oklahoma, homem branco, símbolo de uma América republicana e conservadora, Garth Brooks, cantou Amazing Grace.
Amazing Grace, how sweet the sound.
Teve Jennifer Lopez a cantar God Bless America com um twist do seu Let's Get Loud. Nos últimos meses, a cantora foi denunciando bastante a desigualdade do impacto do novo coronavírus na comunidade hispânica, muito mais impactada pela doença.
From California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream Water.
A cerimónia teve uma extraordinária Amanda Gorman, jovem poeta negra, socióloga formada em Harvard, ativista que apresentou um poema que fala sobre a divisão que tomou conta do país e aborda também a invasão ou o ataque ao Capitólio. The Hill We Climb, a montanha que subimos.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. And the norms and notions of what just is isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for one. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. How could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert. How could catastrophe possibly prevail over us? If we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright. For there is always light if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.
Joe Biden tomou posse a 20 de janeiro, pouco antes das 5 da tarde, hora portuguesa.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
Will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. Thank President.
Com as palavras do novo presidente dos Estados Unidos, algumas ideias-chave do discurso.
We've learned again.
Aprendemos de novo
that democracy is precious.
Que a democracia é preciosa. A democracia é frágil. E nesta altura, meus amigos, a democracia venceu. Neste preciso local, a violência atacou e abanou há poucos dias as próprias fundações do Capitólio. Nós vamos unir-nos como nação, sob Deus, indivisíveis, para fazer uma transição pacífica, tal como a fazemos há mais de dois séculos. Como cidadãos, como americanos, mas especialmente como líderes. Líderes que estão obrigados a honrar a Constituição e a proteger a nossa nação, a defender a verdade, a derrotar as mentiras. Mas a resposta não pode ser desconfiar daqueles que não são parecidos connosco. Hostilizar aqueles que não usam as mesmas fontes de notícias que nós. Temos de acabar com esta guerra incivilizada. Eleitores vermelhos contra azuis, mundo rural contra urbano, conservadores contra liberais. Hoje o mundo está a observar, está de olhos em nós. E esta é a minha mensagem para todos aqueles que estão para lá das nossas fronteiras. A América foi posta à prova, mas nós vamos sair mais fortes de tudo isto. Vamos reparar as nossas alianças e de novo vamos envolver-nos com os problemas do mundo. Não para lidar com os desafios do passado, mas para o presente, que é ainda mais desafiante. Vamos liderar não pelo exemplo do nosso poder, mas pelo poder do nosso exemplo. Vamos ser um parceiro fiável para a construção da paz, do progresso e da segurança.
Progress and security. A cry for survival comes from planet itself.
Um grito pela sobrevivência que vem do próprio planeta. Um grito tão desesperado que não pode ser mais claro. O crescimento dos extremismos, a supremacia branca, o terrorismo interno, são desafios que temos de enfrentar e que temos de derrotar. Precisamos de ultrapassar estes desafios para restabelecer a alma e assegurar o futuro da América. Mas são precisas muito mais do que palavras. Esta luta requer a mais lúcida de todas as coisas em democracia. Unidade. Unidade.
Unity.
José Gomes André doutorou-se em Filosofia Política na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma dissertação dedicada ao pensamento de James Madison. Tem livros e artigos sobre o sistema político norte-americano. José Gomes André, marcas fortes da cerimónia inaugural desta semana.
Bom, foi um discurso de alguma maneira marcado, e diria até muito marcado, pelo que tem sucedido nas últimas semanas nos Estados Unidos, e portanto já esperávamos um discurso de apelo à unidade, mas de alguma maneira foi realmente muito, enfim, um discurso de uma nação traumatizada e para uma nação traumatizada. É importante perceber que, se calhar para os europeus, aquilo que assistimos é relativamente estranho, mas para os americanos é realmente quase uma violência para o seu ADN. Os americanos viram o Capitólio, que é esse seu, o centro da sua experiência democrática, a ser invadido da maneira que foi, e isso de facto, toda aquela imagem de uns Estados Unidos quase inexpugnáveis e imaculados, subitamente transformados num estado falhado da América do Sul ou da África, deixou certamente uma ferida enorme numa América já muito doente, enfim, não só pela questão pandémica, mas pela questão social, racial, política, e portanto eu diria que o discurso de Biden não pode ser desligado dessa ferida aberta, e portanto todo o esforço de uma criação de uma empatia, de um apelo à unidade e à reconciliação, deve sobretudo ser interpretado desta forma. E eu diria que o Biden, no fundo, também é a pessoa certa, ou foi a pessoa certa para o fazer, porque a sua experiência pessoal e a sua figura de um homem experiente e confiável vai ao encontro dessa necessidade. Simultaneamente, foi um discurso que acaba depois por ter como contraponto mais desapontante a ausência de um conteúdo programático. Ou seja, no fundo é um discurso totalmente marcado pelas últimas semanas e com pouco futuro à mostra. Não é? No fundo não houve propriamente a discussão de uma agenda nem de propostas substantivas, mas sim talvez desta intenção de reconciliação, e nesse sentido eu diria que foi um discurso se calhar adequado às circunstâncias, mas relativamente pobre no que anuncia para o futuro.
Sendo que, em termos de ação programática, o Presidente, após o discurso, assinou uma série de ordens executivas que já apontam um certo caminho.
Sem dúvida. Daí o discurso, por sua vez, necessitar de uma espécie de complemento. Eu diria que houve aqui, talvez, da parte dos seus consultores, ou do próprio Biden, não sei, uma estratégia há dois tempos. Uma primeira, que é um discurso, de facto, bastante emocionado, eu diria até relativamente poético, ao qual se segue depois uma política pura e dura, com uma série de decisões, enfim, neste caso ainda executivas, não é? Porque o processo legislativo no Congresso terá de fazer um caminho próprio, mas claramente dando uma série de sinais do que nós chamamos, enfim, decisões políticas no campo do ambiente, parar a construção do muro, revogar as regras da administração Trump sobre a imigração, etc., que no fundo mostram aqui uma duplicidade que eu acho que vai marcar muito a administração, ou seja, por um lado, ao nível simbólico e discursivo, esse apelo à unidade e a uma certa cura da nação americana, e por outro, naturalmente, pacotes legislativos numa área bastante ampla. Eu sublinharia que, de facto, enfim, uma vez que a pandemia e a economia irão dominar absolutamente os próximos meses, é interessante que Biden tenha aproveitado, no fundo, estes primeiros dias para também dar sinais fortes noutras áreas, nomeadamente na questão do regresso aos acordos de Paris, que do ponto de vista da política externa é sem dúvida da maior relevância.
Ainda voltamos mais adiante à conversa com José Gomes André. Raquel Vaz Pinto, comentador das Manhãs TSF, investigador do IPRI, Instituto de Português de Relações Internacionais. O compromisso de Joe Biden com a verdade foi uma das marcas do discurso inaugural.
Em primeiro lugar, a necessidade de rejeitar factos manipulados, ou seja, acabar com esta ideia de que há factos alternativos, uma expressão muito cara ao anterior presidente. E o segundo ponto, a questão de a verdade que prevalece em relação às mentiras. Outra referência claramente direta àquilo que caracterizou a administração de Donald Trump. Por outro lado, também há aqui um reconhecimento de que a própria democracia norte-americana foi testada e acabou por prevalecer. Ou seja, há aqui uma noção muito clara da tarefa terrível que Joe Biden vai ter pela frente. Acho que ninguém gostaria de estar no seu lugar no sentido daquilo que ele agora vai ter que fazer, mas penso que, ao mesmo tempo, há aqui um otimismo realista.
Germano Almeida, analista de política norte-americana, 4 livros sobre presidências americanas, outro a caminho, autor da série America Countdown, no site da TSF, comentou o discurso de quarta-feira aqui na rádio, destacando a frase de Biden que a América vai voltar a liderar e quer liderar mais pelo poder do exemplo do que pelo exemplo do poder.
Se tiver que usar uma frase, com uma frase forte, o discurso é exatamente essa. Para Joe Biden, a América deve voltar a usar o poder do exemplo, considerando que Trump, nunca o referindo, acreditava mais no exemplo do poder. E, portanto, Joe Biden quer uma administração de um regresso de uma América liderante, lá está, pelo exemplo, por um soft power em que a força da democracia, a força da diplomacia são mais fortes que a força das armas, e portanto um presidente que quer recuperar via Casa Branca uma América decente, longe da violência, longe da fratura, e que se tente sarar. Biden, nunca o assumindo, sabe que não é possível fazer isso ao dia 1, sabe que é quase uma missão impossível na atual América unir, mas também sabe que é uma tarefa necessária e deu o primeiro passo com este discurso.
Nuno Sereno Teixeira, diretor do Instituto de Poderes de Relações Internacionais, professor catedrático, antigo ministro da Defesa e também antigo ministro da Administração Interna, e aquilo que mais o marcou no discurso de Joe Biden na cerimónia inaugural.
Receava-se que houvesse alguma violência, mas finalmente, numa cidade, embora militarizada, foi uma cerimónia que se passou com tranquilidade, foi uma cerimónia pacífica e que, creio eu, guardou a dignidade de uma inauguração de um presidente dos Estados Unidos. Esse aspecto acho que foi importante. Não deixou, no entanto, de ser igualmente significativo o facto de o presidente Santos não estar presente na cerimónia de tomada de posse do seu sucessor. E isto é simbólico, Ricardo Alexandre, isto é simbólico no sentido em que é o princípio da democracia, ou seja, quem perde as eleições aceita a derrota e sai voluntariamente do poder, e quem ganha aceita a responsabilidade da vitória, não é? E portanto toma legitimamente o poder. Quando esse cerimonial se quebra, é sinal de que qualquer coisa não está a correr bem no processo democrático. Lembremos que isto tinha acontecido a última vez com Andrew Jackson, em 1869. Ou seja, Andrew Jackson, que é aliás o modelo político do próprio Donald Trump, e nunca mais tinha acontecido na democracia americana. Mas, dito isto, naturalmente que o discurso, do meu ponto de vista, foi um bom discurso. Um discurso que aponta num sentido muito claro, que é o da palavra unidade. Esse é o grande desafio que Biden vai enfrentar, é o desafio da unidade. Eu diria que houve duas ou três temas que são fundamentais. Primeiro, o tema da democracia, ou seja, a ideia de que a democracia não é um dado adquirido, mas que apesar de tudo prevaleceu. Primeira ideia que a mim me pareceu muito, muito importante. Em segundo lugar, a ideia da esperança, a esperança que este momento é um momento de crise, mas é um momento também de oportunidade e, portanto, abrir uma ideia de esperança. E finalmente, eu acho que talvez não se tenha dado muito por isso, mas houve uma outra referência bastante importante, que é a referência à verdade. Ou seja, ele diz que a democracia baseia-se em factos, e a sua última palavra é God bless America, portanto Deus abençoa a América e Deus proteja a verdade.
Houve espaço para palavras para o mundo no discurso de Joe Biden, disse que a América estava de regresso às alianças tradicionais, que vai voltar a liderar, não apenas pelo exemplo da força, mas principalmente pela força do exemplo. Depois acionou a ordem executiva que faz os Estados Unidos regressar aos acordos de Paris, revogou a autorização presidencial para a construção do projeto do oleoduto Keystone, XL, um projeto muito controverso. Isto já quer dizer muito, mas em concreto, o que pode vir a significar, na sua opinião, para a NATO e para a Europa, uma nova abordagem americana à política externa?
Não, estou convencido que terá seguramente um impacto muito grande na ordem internacional, em primeiro lugar, e nas relações transatlânticas, portanto na relação entre os Estados Unidos e a Europa, muito, muito em particular. Em primeiro lugar, a visão de Biden é uma visão que é consentânea com aquilo que é o princípio tradicional da política externa americana, ou seja, a ideia da hegemonia internacional. Depois do fechamento do país sobre si próprio, da ideia do America First, é o regresso dos Estados Unidos à procura da hegemonia internacional. Primeiro ponto. Em segundo lugar, essa procura da hegemonia internacional faz-se, aliás Biden disse-o dessa forma que o Ricardo agora recordou, não pelo exemplo da força, mas pela força do exemplo, baseada não só no seu hard power, mas também no soft power, na defesa dos princípios fundamentais da ordem liberal: o livre comércio, as alianças permanentes e a democracia, os princípios da democracia e dos direitos humanos. Estou convencido que estes princípios da ordem liberal vão ser importantes e vão ser orientadores naquilo que é a orientação externa da política da administração Biden, para a Europa em particular e para a NATO em particular. Ao contrário de Trump, Biden já reafirmou a importância das chamadas alianças permanentes, em particular da NATO, e portanto, naturalmente, isso abre uma nova era nas relações transatlânticas. Mas, e este mas creio que é importante, não pensem os europeus que isto significará o abandono norte-americano da pressão sobre a Europa no que diz respeito ao investimento nas despesas de defesa, nomeadamente nos célebres 2% do PIB para a defesa. Isso vinha já da administração Obama e vai continuar na administração Biden. E do meu ponto de vista, seria importante que os europeus dessem neste momento de início da nova administração e, portanto, de uma nova era para as relações transatlânticas, dessem um sinal positivo para Biden.
Com mais de 20 milhões de desempregados e a economia em retração, mais de 400 mil mortos pela Covid, mais do que os mortos americanos em toda a Segunda Guerra Mundial e mais de 25 milhões de casos do novo coronavírus, a nova administração americana tem uma tarefa imensa pela frente.
Sim, a administração tem dois desafios de curto prazo e um de longo prazo do ponto de vista interno. Não é? O primeiro desafio de curto prazo, como vimos, é a questão da pandemia. E as duas linhas parecem já bastante, bastante claras, ou seja, o uso obrigatório da máscara e a grande campanha de vacinação. Um ponto importante é que o Dr. Fauci, que teve a sua relação atribulada com a administração Trump, será o representante para a OMS, o que é um sinal também político importante. O segundo desafio de curto prazo tem a ver justamente com a recuperação económica. Biden já anunciou um pacote de medidas de apoio à economia que vai muito, muito nesse sentido. O desafio de longo prazo foi aquele que já falámos, e que não sabemos se, tal como Obama não o conseguiu, se Biden o vai realizar, que é esse desígnio de união dos americanos.
Nuno Monteiro, professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Yale, dos Estados Unidos.
Creio que normalmente se diz que os políticos fazem campanha em poesia e depois governam em prosa, o discurso ainda foi em poesia. Ou seja, não foi um discurso com conteúdo de políticas públicas, quais são as medidas que vamos passar e os programas do governo, foi um discurso sobre a necessidade de unir o país, de ultrapassar um momento difícil, dizendo aos americanos que os Estados Unidos sempre conseguiram ultrapassar momentos difíceis, porventura até mais difícil do que este, e que Biden tudo fará para conseguir fazer isso. Para o mundo, foi um discurso sobre a América estar de volta com a reconstrução das alianças e a participação no mundo, como teve desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, e até à presidência de Trump.
Houve aqui um grande foco na questão da pandemia e do efeito devastador que está a ter no país, 400 mil mortos. Biden fez questão de lembrar que num ano já morreram mais norte-americanos pelo Covid-19 do que durante toda a Segunda Guerra Mundial, o efeito que isso tem na economia. Essa será a grande prioridade da governação, vacinação, fazer chegar a vacinação o maior número de pessoas possível e com isso depois tentar recuperar a economia. Aliás, Biden já anunciou uma chamada mega bazuca de dinheiro, uns trilhões para injetar na economia, para estimular a economia.
A prioridade é a pandemia e todos os problemas gerados pela pandemia, desde logo a economia. Serão duas prioridades paralelas, digamos, são dois trilhos em que o comboio da política de Biden se vai mover. As vacinas, o programa dele é ter 100 milhões e à volta de um terço, ligeiramente menos de um terço de pessoas vacinado até ao fim, nos primeiros 100 dias, que é até ao final de abril, e esses serão os mais vulneráveis e, portanto, se conseguisse isso no final de abril já teria possibilidade de ter uma economia mais aberta, uma sociedade mais aberta, e ao mesmo tempo a mega bazuca, como lhe chamou e muito bem, bastante maior, aliás, se somarmos todos os programas, bastante maior que a da União Europeia, de que tanto falamos aqui, para colocar a economia americana outra vez a crescer. Nós esta semana soubemos que a economia chinesa está a crescer mais rapidamente depois da pandemia do que antes. Portanto, convém recuperar a economia americana o mais rapidamente possível, e são esses os dois temas em que Biden se vai focar, e vai-se focar também depois em desfazer, aliás, logo nos primeiros dias, um número de políticas de Donald Trump, que ao longo destas primeiras uma ou duas semanas do mandato irão, digamos, ser desmontadas pela nova presidência, como é, aliás, normal sempre que o presidente muda de partido, tentar desmontar um pouco o que o antecessor tentou fazer.
José Alberto Lemos, especialista em política norte-americana, jornalista, viveu recentemente nos Estados Unidos, em Nova Iorque. O facto de os democratas terem maioria nas duas câmaras do Congresso vai tornar difícil a Biden não seguir uma agenda mais progressista, mais à esquerda, defendida por uma parte importante do Partido Democrata?
Bom, é óbvio que se o Partido Democrático não tivesse a maioria no Senado, Biden tinha sempre esse argumento para descartar uma agenda mais progressista, é óbvio, mas Biden é um moderado por natureza, sempre foi, toda a sua carreira. Portanto, eu estou convencido que Biden vai fazer vai ter uma plataforma política, um programa político de grande incidência social, vai aprofundar uma série de coisas de caráter social, nomeadamente o sistema de saúde, o Obamacare, nomeadamente o aumento do salário mínimo, nomeadamente mais um grande programa de recuperação e reconversão das infraestruturas que estão uma desgraça na América, como toda a gente sabe, nomeadamente evitar despejos, como disse há pouco, e provavelmente por um ensino gratuito, etc. Portanto, Biden pode ter aqui um programa progressista, progressivo, extremamente importante para a América, uma coisa quase equivalente a um novo New Deal. Biden pode talvez conseguir isso, pelo menos se avançar rapidamente com medidas nestes primeiros 2 anos, em que tem a maioria nas duas câmaras de Congresso. Ora, isso vai obviamente contentar a ala progressista, mas pode não a contentar totalmente. Mas eu diria que esse é o lado para onde Biden dorme melhor. Se Bernie Sanders, ou Ocasio-Cortez, ou outros daquela ala mais progressista, não ficarem totalmente satisfeitos com isso, bom, isso só prova o seu esquerdismo e a sua inadequação, o seu irrealismo político, perante um país que está evidentemente muito enquistado à direita, e muito pouco, aliás, enquistado à esquerda, e portanto que, em que as medidas a tomar têm que ser sempre produto de um compromisso, e Biden é talvez o homem mais bem posicionado para conseguir esse compromisso. Portanto, eu creio que ele não vai perder uma noite de sono, uma hora de sono, com a pressão dessa ala progressista, porque ele próprio tem um programa que é um programa bastante progressivo no atual contexto americano, e que de certo modo é favorecido pelo efeito que a pandemia teve, evidentemente, na paralisia da economia, que o Covid teve na paralisia da economia, e que terá tornado as pessoas um pouco mais sensíveis às desigualdades sociais, às injustiças, etc., onde Biden pode, digamos, atacar um pouco para mitigar estas situações que hoje são situações realmente gritantes do ponto de vista social.
O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, afirmou que a turba que invadiu o Capitólio no dia 6 foi alimentada com mentiras do então presidente Trump. Na opinião do professor de Relações Internacionais, Tiago Moreira de Sá, investigador do IPRI, da Universidade Nova, e coautor com Diana Soller do livro Donald Trump, Método no Caos, para Tiago Moreira de Sá, ainda é cedo para dizer que estas palavras significam que o Partido Republicano vai deixar cair Trump ou que esteja já a fazer pontos com a nova liderança democrata.
Eu acho que é prematuro, embora, mais uma vez, a experiência do Biden no Senado e a dele lugar com muitos dos senadores até que lá estão, inclusive o Mitch McConnell, possa e seguramente irá ajudar. Mas eu acho que é prematuro. O que nós vemos, já e não é de agora, durante a administração Obama vimos isso, durante a administração Bush filho menos por causa das circunstâncias particulares do 11 de setembro, vimos muito durante os períodos do Bill Clinton, basta lembrar o que foi o Newt Gingrich. O que nós vemos é que dentro do Partido Republicano, também do Partido Democrata, mas é mais acentuado nos últimos tempos do Partido Republicano, qualquer senador ou qualquer representante que aceite dialogar com o outro lado e que aceite fazer compromissos com o outro lado, depois morre politicamente. Ou morre politicamente nas primárias do partido, e como sabes, estamos praticamente a começar já em primárias com vista às intercalares de 2022, falta pouco tempo para elas começarem, ou então depois morre nas intercalares propriamente ditas. E a ideia que há muito acentuada, muito enraizada nos congressistas republicanos, seja, e também democratas, mas agora estamos a falar dos republicanos, seja na Câmara dos Representantes, seja no Senado, é que quem fizer compromisso, quem se mostrar frouxo ou fraco com os democratas, é punido pelo eleitorado, seja o eleitorado do partido, propriamente dito, seja o eleitorado republicano mais vasto. Por isso é muito difícil, e não é de agora, mas agora a coisa está um bocadinho extremada, é muito difícil que haja esse tipo de aproximação e de acordos. Agora, o Trump ajudou, a forma como o Trump saiu ajudou a que apesar de tudo haja alguma esperança de haver acordo, porque a forma como ele saiu, o facto de ele ter esticado a corda para lá do que era aceitável, depois aquele episódio que nós não sabemos ainda tudo, mas que vindo a saber, e quanto mais sabemos pior é do que aconteceu no Capitólio, ajudou porque colocou o Partido Republicano, pelo menos com a necessidade de se ver livre do Trump, e o Trump era um fator que não contribuía nada para que pudesse haver uma certa pacificação e uma certa negociação entre as partes, entre os dois partidos. Para além disso, só para terminar, também naturalmente o resultado dos runoffs na Geórgia, que permitiu ao Partido Democrata ter na prática o controle do Senado, com o voto de empate da vice-presidente, também foi um contributo muito importante porque permite-lhe ter a presidência, a Câmara dos Representantes e na prática a maioria do Senado. Talvez o Biden tenha 2 anos para poder funcionar independentemente de uma posição mais intransigente do Partido Republicano.
José Alberto Lemos vê entre os republicanos duas posturas diferentes.
Uma é, de um modo geral, os dirigentes políticos republicanos sabem que obviamente que andaram a mentir às pessoas e que Donald Trump andou a mentir às pessoas. Genuinamente, muito poucos deles, se é que algum, acredita verdadeiramente que a eleição foi roubada e que havia possibilidade de reverter os resultados. Portanto, isto foi um pouco para alimentar. Ora, aqui, o que é que se prova aqui? Que há claramente um oportunismo populista, porque evidentemente muitas daquelas pessoas dependem para serem eleitas e reeleitas, dependem das suas bases. E sabem que as suas bases, na chamada Deep America, na América Profunda, são muito crentes naquilo que Trump lhes disse e lhes diz, e portanto elas não querem provocar essa ruptura. O que, na minha opinião, explica esta posição muito recente de Mitch McConnell, que alinhou sempre com Trump, como nós sabemos, quase incondicionalmente durante estes 4 anos, e até há pouco tempo alinhou com ele, mesmo nesta ideia de que é preciso contar todos os votos legais e, portanto, eu estou com o presidente nisto e naquilo. O que eu acho que preside esta posição dele é esta, é que neste momento ele provavelmente está a fazer o seu último mandato e não quer ser reeleito. Aliás, ele tem 80 anos, salvo erro, mais de 80 anos, portanto está a acabar a sua carreira política. E portanto já não se preocupa muito com o que é que as suas bases, neste caso no Kentucky, pensam disto e portanto pode tornar-se um pária, digamos assim, entre as bases dos republicanos do Kentucky. E isto acontecerá com outros congressistas e senadores que naturalmente ou são suficientemente, têm espinha dorsal suficiente e portanto não vão alinhar em teorias conspirativas ou continuar a alinhar em teorias conspirativas, ou então também não estão propriamente interessados em continuar a sua carreira política e portanto tanto se lhes faz se as bases continuam a alinhar com Trump ou não continuam a alinhar com Trump. Portanto a ruptura que eu acho que estamos a ver aqui é um pouco esta, deriva da ligação às bases e da ambição de continuidade de carreira política que cada um deles terá. Aqueles que não têm ambição de continuidade de carreira política provavelmente vão romper definitivamente com Trump, provavelmente até vão votar pelo impeachment e portanto vão evitar que Trump volte a ser candidato e digamos apagar a sua memória da história política americana a partir daqui. E apagar também do próprio Partido Republicano, porque repare-se, se os democratas com esta iniciativa do impeachment conseguirem os tais mais 17 votos para conseguir que o impeachment seja efetivo, os republicanos, e digo, quando digo os republicanos, digo todos os republicanos, devem ficar agradecidos à iniciativa do Partido Democrático em fazer isto, porque Trump será evidentemente nos próximos 4 anos, se não acabar na cadeia, um grande empecilho para quaisquer republicanos, não só por aquilo que dirá ou fará, mas também porque vai deixar o partido refém da sua ambição política presidencial, ou de um filho ou da filha. Isto é, portanto, mesmo aqueles republicanos que foram completamente incondicionais de Trump durante estes 4 anos, e que estão ainda com ele hoje aparentemente, mas que têm ambições políticas, e estou a falar de pessoas como Ted Cruz, os senadores Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, ou a ex-embaixadora na ONU, Nikki Haley, que têm ambições políticas, evidentemente não estão interessadas em que Trump continue na revolta e continue a ter o partido como refém. Estão interessadas em que ele deixe o caminho livre para eles poderem candidatar-se daqui a 4 anos às eleições presidenciais. E, obviamente, elas sabem que se Trump estiver ainda ativo politicamente no Partido Republicano, muitas das bases vão continuar com ele, e isso vai ser uma situação de grande disrupção que eles vão ter que assumir, se quiserem de facto dar largas à sua ambição política, vão ter que assumir uma ruptura com Trump, candidatando-se às primárias e arriscando-se a nova derrota. Portanto, o afastamento de Trump desta situação agora, ou digamos impedindo de candidatar-se daqui a 4 anos, é um grande favor que os democratas e muitos republicanos farão ao Partido Republicano como um todo. Porque este homem de facto não interessa de modo nenhum ao futuro de nenhum dos candidatos republicanos que estão em presença.
Volto ao José Gomes André, o que é que podemos esperar do novo presidente nos próximos dias e semanas?
Eu diria que, ao contrário do que provavelmente a administração desejaria, a questão pandémica, a questão económica que se inevitavelmente está ligada a ela, dominará de tal ordem a agenda mediática e, no fundo, a necessidade de resposta política, eu penso que Biden terá pouca margem de manobra para ir além daí. Claro que nós não sabemos se não haverá um evento internacional ou nacional que exija uma mudança de perspectiva, mas de facto os números nos Estados Unidos, que para já ultrapassaram os 400 mil mortes e provavelmente duplica, é um número incrível, incrivelmente poderá duplicar nos próximos há 3 ou 4 meses, e a enorme crise económica e social que daí decorrerá exigirá de facto uma atenção de tal ordem que é difícil imaginar que haja muito mais que a administração possa fazer. O que por um lado é uma boa notícia para Biden, aqui enfim, uma boa notícia entre aspas, é porque a sua necessidade de apelar a um apoio dos seus adversários e do Partido Republicano nomeadamente, mas enfim, num sentido um bocadinho amplo do termo, pode encontrar aqui uma resposta interessante, porque no fundo é uma situação que exige um tal consenso nacional que de facto eu penso que tanto ao nível dos pacotes de estímulo económico como ao nível de reforço de medidas para conter a pandemia, há aqui boas condições para Biden surgir como um líder forte e no fundo propor medidas que serão globalmente aceites e postas em prática. E portanto, embora, ou seja, por um lado há aqui uma limitação à agenda, mas por outro há boas condições para pôr essa agenda em prática. Honestamente, creio que se nós falamos nos célebres 100 dias da administração, acho que vai ser pandemia, pandemia, pandemia. É muito difícil ir além disso.
Para mais, com o processo de impeachment ao ex-presidente Trump a poder perturbar a governação, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, entrega ao Senado o artigo que lança o processo de impeachment, entrega ao Senado na próxima segunda-feira.
Não é por acaso que Biden nunca se associou a este processo. Eu confesso que acho que da parte dos democratas é um erro. Revela um certo espírito de vingança, revela de alguma maneira, e sem querer entrar aqui em detalhes psicológicos, uma espécie de um ressentimento, e como se os democratas estivessem mal resolvidos com tudo o que sucedeu, e no fundo tem este efeito fundamental que é uma dispersão da atenção e do esforço. Em termos económicos não tem nenhum impacto, mas tem um impacto no sentido justamente do foco, e neste momento o que Biden precisa é de foco no combate à pandemia, no foco à questão económica, e ao mesmo tempo temos o Partido Democrata e o Partido Republicano que de alguma maneira precisam de se reconciliar de alguma forma, se todos sabemos que não vão andar de braços dados, mas pelo menos podem tentar colaborar em alguns assuntos. E, ao mesmo tempo, o que é que se faz? Quer dizer, expõe-se ainda mais a ferida, não é? Isto não é só pôr o dedo na ferida, é pôr o braço inteiro, debater outra vez Trump, debater uma questão democrática da maior importância e dificuldade, que é barrar uma recandidatura de Trump, ou até uma candidatura a um outro cargo público, que é uma questão que tem um impacto não apenas jurídico, mas simbólico e político, porque no fundo é uma punição política, é impedir por via política esta recandidatura, e no fundo, quer dizer, ao mesmo tempo que se apela à unidade, apela-se à unidade de manhã, e depois à tarde entra-se numa luta selvática. Acho que isto é um erro dos democratas, e na verdade só vai atrasar esse processo de reconciliação, e não é por acaso, como dizia, que Biden se afastou deste processo, que de facto poderá ser penoso do ponto de vista quase psicológico.
Muito obrigado, José Gomes André. Já a seguir, a nova liderança da CDU na Alemanha. Há um novo líder na CDU alemã, o Partido Democrata Cristão, o partido de Angela Merkel. Armin Laschet deve ser o sucessor de Angela Merkel também na liderança do país, mas há quem veja nele um chanceler de transição. Joana Sousa Dias, em Berlim.
Conquistada a liderança da CDU, Laschet tem agora dois objetivos. Unir o partido, captando a ala mais conservadora que apoiou Friedrich Merz na eleição interna, e pensar nas legislativas de setembro.
É óbvio que ele vai ser candidato a chanceler. A liderança do partido é apenas um veículo para chegar ao governo. Ele quer ser o sucessor de Angela Merkel.
No question. That he will run for office.
O politólogo Ulrich von Alemann acredita que os dois nomes que podem fazer frente ao primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália têm poucas hipóteses ou mesmo nenhumas. Jens Spahn, ministro da Saúde, reúne um reduzido apoio dentro do partido. Markus Söder, governador da Baviera, representa a CSU, partido irmão da CDU nesta região, mas uma força política pequena. Vários analistas acreditam ainda assim que Armin Laschet pode ser apenas um chanceler de transição.
Se ele for eleito chanceler, vai fazer tudo para se manter no poder e não vai querer abandonar o cargo num curto espaço de tempo. É difícil antecipar se fará um mandato ou mais. Não consigo responder a essa pergunta.
O professor emérito da Universidade do Düsseldorf assume que o grande problema de Laschet vai continuar a ser o advogado e empresário Merz, que tem de digerir uma segunda derrota para a liderança da CDU no espaço de 2 anos.
Merz
ainda é muito forte dentro do partido. Tem cerca de metade dos delegados da CDU do lado dele, praticamente os mesmos que tinha há 2 anos quando concorreu contra Annegret Kramp-Karrenbauer para a liderança. Laschet tem de ter cuidado e tem de o conseguir integrar porque ele representa um perigo para a união do partido. Vai continuar a ser uma ameaça nos próximos meses e não tanto Spahn ou Söder.
Uma promessa de um ministério pode ser a forma de acalmar os ânimos, admite Alemann, mas qualquer acordo ou conversação será mantido nos bastidores.
Primeiro, Laschet terá de encontrar um parceiro de coligação, possivelmente os Verdes. Só depois distribuirá os ministérios. Agora não está em condições de dizer se Merz será ou não o futuro ministro das Finanças da Alemanha. Não seria uma boa forma de fazer política.
Para a campanha, o politólogo Ulrich von Alemann não antecipa surpresas vindas dos outros partidos. Resta saber se a CDU, CSU, se vai conseguir apresentar unida às próximas eleições legislativas de setembro.
Jonas Sousa Dias, TSF na Alemanha, o jornalismo em tempos de pandemia, já a seguir no Estado do Sítio. Joaquim Fidalgo é professor e investigador universitário do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, jornalista, foi fundador do Jornal Público, fez parte da direção do Público, também passou pelo Expresso, pelo Jornal Notícias, no Público foi provedor de leitor, é o representante ou correspondente em Portugal do Media for Democracy Monitor 2020, um projeto de monitorização da democracia nos média e do jornalismo de investigação, conduzido sob os auspícios do Euromedia Research Group. Um projeto que acontece em 18 países de diversos continentes. Foi feito durante a primeira metade do ano que acabou há pouco, do ano de 2020. Joaquim Vidal, obrigado por teres vindo. O jornalismo de investigação tornou-se ainda mais raro com a pandemia?
Sem dúvida, tornou-se bastante mais raro e por razões diversas. Aliás, aquilo que nós temos...
Não só pela falta de dinheiro?
Não só pela falta de dinheiro. Houve alterações importantes a nível das próprias rotinas de trabalho, da dificuldade de contactarmos com as pessoas mais diretamente, e isso acabou por trazer uma mudança grande. Agora, a questão do dinheiro já se sentia antes da pandemia, e então nos média portugueses nós sabemos como é difícil guardar dinheiro para coisas que não sejam do dia-a-dia, e com a pandemia, naturalmente, a situação piorou bastante.
O que é que diz o estudo feito nestes 18 países?
Basicamente, tem a ver com isso. Aquilo que aconteceu na pandemia, porque nós começámos o estudo ainda antes da pandemia e depois apanhámo-la, e a generalidade dos países concorda mais ou menos nisto. Havia alguns elementos de crise no jornalismo e nos meios de comunicação social, e a pandemia não trouxe propriamente muitas coisas novas, mas agravou todos os elementos que existiam antes, nomeadamente em termos do dinheiro, em termos dos meios disponíveis, dos meios humanos disponíveis. É uma coisa muito sensível, que nós sabemos, é das coisas mais sensíveis para o trabalho jornalístico, e nós temos visto em todo o mundo uma diminuição de efetivos, uma maior precarização, uma maior insegurança no trabalho e correlativamente com isso, não espanta, uma quantidade cada vez maior de gente que está a pensar deixar o jornalismo porque se desmotiva, porque não vê ali o ideal pelo qual foi. Isso, por exemplo, é das coisas que mais me custa e que se vê, na generalidade dos países, um grande desapontamento relativamente ao que não se pode fazer e, portanto, ter vontade de ir, por exemplo, às áreas das assessorias, das relações públicas, dessas coisas que acabam por, em alguns casos, pagar melhor, mas sobretudo porque não, as pessoas não aguentam a desilusão bastante frequente que sentem neste trabalho.
Por vezes essas empresas acabam por ter mais jornalistas ou pessoas com formação no jornalismo do que as próprias redações, não é? Como,
exatamente,
em termos de efetivos.
Exatamente.
Recuando um pouco na conversa, a questão do tempo que parece crucial, ou seja, a falta de capacidade que as estruturas têm de dispensar jornalistas para se poderem dedicar a trabalhos de fundo quando há tão poucos recursos e há uma atualidade informativa diária, rotineira, tão pressionante.
Exatamente, e isso acelerou muitíssimo, já não digo a pandemia, mas com as questões da internet e do online e do dar notícias ao segundo, todos os dias, 7 dias por semana, e isso, tudo isso acabou por criar uma pressão.
A pressão do clickbait?
Exatamente, a pressão do clickbait, sem dúvida, a pressão da concorrência, porque está toda a gente a olhar para toda a gente a todo momento, e depois um pouco aquela ideia, se eles deram, nós já temos que dar também, e aquela ideia de que era muito cara ao Gabriel García Márquez, que dizia e continua a dizer, a melhor notícia não é a que é dada mais depressa, mas a que é dada melhor. Agora, isso é um chavão que nos anos 70 ou 80 parecia fazer sentido, mas que hoje em dia parece completamente cilindrado. E, portanto, aí o tempo acaba por ser muito importante. As redes sociais, nesses últimos anos, introduziram mais um fator de pressão, e nós vemos hoje nas redações a frequência com que se está atento aos gostos, aos likes, a frequência com que se está atento ao que se diz no Twitter, no Facebook, no Instagram, um pouco a ideia de que a agenda...
A tendência para se fazer, às vezes, jornalismo só a partir das redes sociais?
Exatamente, em alguns casos temos visto, e muitas vezes com péssimos resultados, que nós temos visto. Claro que tudo isso liga com aquilo que dizíamos há bocado, com o dinheiro. É muito barato pôr um jornalista a ver o Twitter e o Facebook e a fazer notícias a partir dali. É muito mais caro dizer ao jornalista para gastar a tarde a telefonar para pessoas concretas ou a ir a tal sítio ou a ir a tal lado. Nós sabemos que fazer trabalho de secretária, como nós dizíamos já no passado, trabalho de tesoura e cola, é muito mais barato. É muito mais caro e demora muito mais tempo mandar um jornalista lá para fora que passa uma tarde inteira e depois só faz uma pequena reportagem. Mas essa pequena reportagem se calhar vale mais do que 50 notícias que se fizeram em 2 minutos cortando e recortando a partir da net e das redes sociais.
Há certamente realidades regionais muito, muito dispares, ou distintas pelo menos. Há países, nomeadamente no Norte da Europa, com uma aposta mais ou menos considerável em termos de subsídios públicos aos jornalismos de investigação.
Sim, esse, por exemplo,
é uma das conclusões do estudo.
É, e é um dos temas que nós queríamos, a nível desse estudo, aprofundar mais, porque há uma grande desigualdade de situações relativamente a que é um tema. Deve ou não o Estado apoiar financeiramente os meios de comunicação social? Nós sabemos que, mesmo em Portugal, é um assunto difícil e melindroso. Agora, nós sabemos que, de facto, há muitos países onde essa questão...
Aliás, supostamente era esse apoio foi contemplado, foi mais ou menos regulamentado, mas depois os ministérios não tinham forma por onde, não tinham um orçamento para o poder fazer, foi preciso encontrar mecanismos para o fazer, e o que é certo é que os grupos de comunicação social ainda mal receberam a ajuda de emergência que estava prevista pelo governo desde o ano passado.
E era uma ajuda de emergência disfarçada, era publicidade,
compra de publicidade antecipada.
Ora, em alguns países lá fora, não é nada disso que se passa.
Há apoio direto aos jornalistas de investigação.
Direto, e apoio direto aos jornalistas. Ponto. França, por exemplo, gasta por ano 70, 80 milhões de euros só a apoiar os meios de comunicação social. Para a defesa da língua, para a defesa da cidadania, tem uma série de modelos. A Dinamarca faz isso, né? Em Itália tem uma série de coisas desse género. Na Finlândia...
Claro, não é uma coisa só do Norte da Europa?
Não é só do Norte, claro, no Norte é bastante mais, porque é uma coisa mais ou menos... E é uma coisa, a questão de que se discute, por exemplo, em Portugal, se até que ponto é que os Estados financiarem os médias.
Se garante transparência ou independência.
E independência. Essa questão não existe nos países nórdicos, nos países escandinavos, está de tal maneira, não passa pela cabeça de ninguém, digamos assim, que isso possa ferir a independência. Agora, claro, há esse risco, há esses problemas, e nós sabemos, a nossa história em Portugal, por exemplo, esse respeito não é brilhante. Agora, o que me parece é que, mais cedo ou mais tarde, todas as sociedades democráticas se vão confrontar com isto. Se a informação, a boa informação, é um bem de primeira necessidade, como é a comida, como é a educação, como é a saúde, como é a justiça, se calhar o Estado não pode fazer de conta, porque arriscamos a que só fique no mercado aquilo que consegue rentabilizar-se, sabe-se lá de que maneira, e ficamos prisioneiros dessa informação, quando a informação de qualidade custa dinheiro, se os meios não conseguem financiá-la, alguém tem que fazer. E isso, a questão é, no fundo, é o desafio para as sociedades democráticas, até que ponto é que consideram ou não que ter informação boa, de qualidade, independente e crítica, é ou não um bem essencial para a nossa vida.
Há ideias originais que alguns países vão tentando. Eu li no estudo os exemplos que vêm, por exemplo, do Chile, onde foram tentadas experiências muito através do crowdfunding para financiar projetos de jornalismo de investigação.
Exatamente, e que são o Chile é o único país que nós temos aqui da América Latina, mas todos nós sabemos que a América Latina sempre teve uma certa criatividade em relação a alguns lados que têm a ver com um ativismo social bastante mais forte. E no caso do Chile, o nosso colega conta precisamente isso, não é? A situação é muito difícil do ponto de vista dos meios tradicionais, não há dinheiro, há apertos, não há segurança de trabalho, mas ao mesmo tempo há também uma grande vontade de encontrar formas de resolver estes apertos. E uma delas é precisamente disso, de criar situações em que se pede às pessoas que assumam o compromisso de custear certo tipo de publicações. Em alguns casos até se fazem assim do género receber, juntar dinheiro antes e depois a partir daí avançar para um projeto. E no caso do Chile há uma situação até em que há uma espécie de assinatura que foi feita previamente e que garantiu um tempo em que certo tipo de produtos possam ser feitos sem que se esteja permanentemente a pensar se no mês seguinte se vai ter ordenado ou não se vai ter.
Se falarmos de jornalismo de investigação, na tua opinião e de acordo com os resultados do estudo que foi feito, a situação é pior do que era há 10 anos?
Eu acho que não, e aquilo que eu recolhi, por exemplo, em caso de Portugal, há várias pessoas que dizem que é melhor. Por exemplo, no caso das televisões, isso foi, nós, no caso de Portugal, foram feitas algumas entrevistas também a pessoas, quer a jornalistas, quer a diretores, e uma das coisas que se diz é que, por exemplo, ao nível das televisões de sinal aberto, no caso da SIC, da TVI e da RTP também, há hoje, por exemplo, um lugar para pequena reportagem ou para média reportagem que há 10 anos não existia.
Não havia.
Há 20, se calhar havia, depois deixou de haver e neste momento há. E nós vemos, para o bem e para o mal, aqueles telejornais que são hoje em dia, digamos, de uma hora, de hora e meia, e que têm pelo meio as coisas mais variadas, são mais magazines do que jornais, digamos assim, mas também há, com alguma regularidade, pequenos espaços de reportagem que se pode considerar de pequena ou média investigação e que, se calhar, neste momento existem mais do que existiam há uns anos. Aliás, os responsáveis pelas televisões, que é da TV e que é da SIC, disseram-me isso. E, portanto, há uma... E tem-se percebido que, apesar de tudo, é uma coisa que, em prime time, não é propriamente muito, muito de deitar fora, porque, ou seja, as pessoas quando veem uma boa reportagem percebem que aquilo de facto é um pouco a ideia. As pessoas não gostam e aquilo vão desligar. Não vão. Se elas forem bem feitas, nós vemos que as pessoas até acabam por perceber e acabam por gostar. Portanto, no caso dos jornais, há um aspecto também que tem-se falado muito, que é os consórcios internacionais de investigação, que têm ajudado um pouco. Certo, nós temos aqui o caso, por exemplo, do Expresso, que está ligado a isso, e já houve duas ou três grandes investigações em termos internacionais, que são com consórcios de jornalistas, história dos Panama Papers, essas coisas.
Trabalho que o Paulo Pena tem feito com o consórcio.
Exatamente. E, portanto, eu julgo que isso também ajudou, no caso de Portugal, que é um país que tem, à partida, menos meios para fazer grandes investigações, e isso, se calhar, também deu uma pequena alavancagem.
O que é que o projeto propõe para que o jornalismo consiga ajudar a travar a erosão da democracia? Pois.
Eu julgo que nós ainda estamos, o processo final deste projeto ainda não está, só sairá agora no final do primeiro semestre, e nós estamos ainda no processo de discussão, mas eu julgo que o grande aporte que o projeto pode trazer é mostrar mais em detalhe o que é que está a correr mal e porquê. Ou seja, eu estou a dizer, não é apenas dizer como é que isto devia ser, mas desde já mostrar com dados concretos que isto, os médias serem importantes ou não serem importantes para a democracia, é uma coisa, não é só que diz, eu acho que, eu não acho que. O que nós no fundo gostamos é medir, é ver uma série de indicadores, 30 ou 40 indicadores concretos que mostram, sei lá, haver muitos jornalistas ou poucos jornalistas numa redação, haver democracia no interior das redações, o preço dos jornais, o preço da internet, essas coisas, os instrumentos de controle que existem, de regulação, essas coisas muito concretas em todos os países, que se vai ver se estão a funcionar bem, se estão a funcionar mal, como é que estão e como é que não estão. Ou seja, há um diagnóstico bastante mais concreto e com dados concretos que nós podemos tirar a partir dali, e depois essa, a parte suplementar será, a partir desse diagnóstico, perceber quais são os pontos fracos e onde é que faz sentido investir. Um deles, por exemplo, de que se falou já, porque este projeto existe agora, mas já há 10 anos se fez uma primeira edição com menos países. Uma das coisas que no caso de Portugal até avançou um pouco teve a ver com as questões da transparência. Há 10 anos falava-se muito de que era difícil perceber quem é que manda, quem são os donos dos meios de comunicação em Portugal. Ora, neste momento, ao fim de uma série de anos, foi possível pôr a funcionar um portal, o portal da transparência, no âmbito da ERC, que demorou mais 6 ou 7 anos a pôr-se de pé, mas que pronto, já existe. Ou seja, uma das questões que foram identificadas, naturalmente não foi o projeto que obrigou a isso, mas eu lembro que eu trabalhei há 10 anos nisso, e uma das questões que se via que há 10 anos era um problema grande, neste momento já tem uma melhor pontuação, Portugal tem uma melhor pontuação nesse aspecto, porque deu um avanço, inclusive alguns outros países que estão a olhar para o que é que se está a fazer aqui a este nível de, no que tem a ver com a transparência da propriedade dos médias, para eventualmente também seguirem. Portanto, há um lado de diagnóstico e um lado depois de uns países olharem para os outros para perceberem o que é que pode funcionar melhor e o que é que não pode.
Portanto, podemos ter razões para pensar no jornalismo no futuro com algum otimismo?
Sim, eu acho que sim. A parte que eu acho mais difícil é como é que nós podemos convencer as pessoas de que vale a pena gastar dinheiro nisto.
Pagar pela informação.
Exatamente. Eu julgo, esse é para mim é o maior problema, ou seja, qualquer pessoa hoje em dia não tem grande problema em gastar 10 euros ou 15 euros para fazer para comprar uma garrafa de vinho melhor ou para fazer uma coisa ou para um jantar.
Mas estamos a falar de gerações que foram educadas numa cultura do gratuito.
Exatamente, pois a questão é essa. Eu julgo que houve aí um pouco a ideia de que isto se rentabilizaria por outros lados, e nós vemos que não. Agora, a questão, eu não tenho nada contra o gratuito. Agora, na medida em que ele retira às pessoas alguma noção de como, de onde é que isto vem, como é que isto se faz e de como uma coisa melhor acaba por de facto custar mais caro. É como os sapatos, como as refeições. Nós sabemos que há coisas que são baratas, mas que se estragam no instante. E há coisas que são mais caras, mas que duram muito mais tempo. Eu julgo que no caso da informação também há informação que não presta e que é barata ou que é de graça. Agora, informação boa, boas reportagens, boas entrevistas, boas análises, tudo isso implica profissionais bem pagos, capazes de treinar, de estudar, essas coisas todas. Isso, alguém tem que pagar o ordenado deles. E, portanto, darmos valor à informação como damos valor a muitos outros produtos e serviços que compramos, eu julgo que essa é a parte mais difícil, porque nós próprios demos sinal às pessoas de que isso podia-se comprar, podia-se ter tudo de graça. Agora, o voltar para trás vai demorar um bocadinho, mas eu julgo que é um esforço que vale a pena fazer.
Papel do jornalismo e dos jornalistas, sempre que livres, na defesa da democracia. As conclusões de um estudo internacional sobre o jornalismo em tempos de pandemia, no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro, Joaquim Pedro, Margarida Adão, João Félix Pereira, pode ouvir-nos em versão bem mais alargada em podcast e em tsf.pt. Até para a semana.